Em pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta no programa Em Pauta. Hoje converso com o oncologista Elge Werneck. Falamos sobre Agosto Branco, que é o mês de prevenção do câncer de pulmão. Estamos, claro, falando sobre a relação desse tipo de câncer com o tabagismo. Chegaram algumas perguntas aqui de ouvintes do Paraná, doutor Elge.
Vamos lá.
Alisson Ribas, de Londrina. Diz assim, ó, sou fumante já há mais de 40 anos. Ouvi dizer que quando se deixa de fumar, em alguns meses, os pulmões se limpam e voltam em sua função normal. É verdade? Existe mesmo essa regeneração dos pulmões?
Grande, Alisson. grande. Parabéns, meu amigo. Fico feliz por essa pergunta. Fico triste por você conseguir ter essa percepção só 40 anos depois. Mas, independente disso, acho que vale essa iniciativa e ela nunca é tarde. Aproveita essa pergunta e trago esse período aí de 40 anos para alertar todo mundo que está nos ouvindo. Se você fuma a 1, a 2, a 5, a 10, a 20, a 40 ou a 50, nunca é tarde para parar de fumar. Por dois motivos. Primeiro, pela sua pergunta. É verdade, sim. A gente tem uma série de processos fisiológicos que, à medida em que a gente para de fumar, tendem a se normalizar num determinado delta T, num determinado intervalo. Então, a gente acredita, por exemplo, que logo depois de abandonar o cigarro, em poucos minutos a horas, a nossa pressão arterial normaliza, a nossa frequência cardíaca normaliza. Neste mesmo intervalo, os nossos níveis de oxigenação, eles se tornam muito mais próximos daqueles que não fumam. Isso eu estou falando em questão de dias. Quando a gente passa para semanas, meses e anos, a gente começa a perceber que uma série de doenças começam a ter incidências muito parecidas com aquela população que nunca fumou. Um exemplo clássico disso é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, para aqueles indivíduos que pararam de fumar há 15 anos, tem uma incidência muito próxima com quem nunca fumou. Isso é, por mais que você tenha, Alisson, tentado judiar do seu organismo durante 40 anos, e por favor, entenda isso como uma metáfora, uma forma lúdica de demonstrar o que você fez com o seu organismo, o seu organismo ele é tão protetor, ele é tão mágico, que mesmo assim ele consegue se recuperar, se renovar, fazer com que determinadas células que estejam talvez em vias de se transformar sejam encaminhadas para uma morte programada. É quase como se elas fossem levadas pelos próprios soldados do nosso organismo. Olha, você já não pertence mais ao nosso time, vamos descansar, vamos sair desse pelotão porque você já não é mais capaz de trabalhar. O processo que a gente chama de apoptose, que é uma morte programada daquelas células que não conseguem mais exercer sua função particular. Enfim, o nosso organismo ele consegue ter mecanismos protetores para que com o passar do tempo nós recuperemos as capacidades funcionais. Não gostaria de deixar para você a impressão de que, se você hoje tem um pulmão doente, por exemplo, se você é um enfisematoso, um DPOcítico mais grave, a probabilidade de que você recupere plenamente as suas funções respiratórias ela é muito pequena. Existe um processo crônico de fibrose, de endurecimento, de troca do tecido pulmonar por um tecido fibrótico, um tecido cicatricial, que foi construído há 40 anos. E isso não se muda. Apesar de não se mudar essa condição, o risco de padecer de uma doença letal, no caso o câncer, progressivamente vai reduzir. Então nunca é tarde para parar de fumar. Te convido hoje, 40 anos após o primeiro cigarro, para que você pare de fumar. Talvez vai parecer longe 15 anos, mas quando a gente tiver os 15 anos, você vai falar, ainda bem que um dia eu tive coragem de fazê-lo. E o segundo motivo que eu sempre dou para os indivíduos, para os pacientes, para os colegas, para os nossos ouvintes pararem de fumar, é que pensa se uma pessoa que sofre de uma doença crônica também, de muito difícil controle, que é a obesidade, deixar sempre para amanhã o início do regime, ou a cirurgia bariátrica, ou o uso do medicamento. Ela nunca irá emagrecer. Para aquela pessoa que precisa perder 30, 40, 50 quilos, também existirá um processo lento, longo, crônico, gradual, que vai nos pedir perseverança, dedicação, sofrimento, luta. Mas isso tudo às custas, buscando um benefício maior daí 1, 2, 3 anos, que é um corpo mais saudável com esses 30, 40, 50 quilos a menos. Quanto mais tempo o obeso começar os métodos de perda de peso, mais tempo ele demorará a ter o corpo que ele gostaria. Consequentemente, se a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para câncer, para AVC, para infarto, ele está mais tempo exposto a esses riscos. O mesmo vale para o tabagismo. São paralelos muito semelhantes, são paralelos que fazem muito sentido, porque da mesma forma que a nicotina, o açúcar, é viciante, com capacidades, propriedades, características, potenciais lesivos diferentes, mas eles acabam agindo também como estimulantes. Quem nunca falou que eu vou comer um chocolate e fico feliz?
Uhum.
Vou tomar um refrigerante X, abra a felicidade? É verdade, porque existe um estímulo do nosso sistema nervoso central, seja pelo açúcar ou pela nicotina, que nos sacia, que nos dá uma posição de felicidade, de plenitude, de conforto. Ambos valem. Um é mais letal, um menos letal, um é um problema mais crítico, outro menos, trazem dificuldades diferentes. Para quem fuma, emagrecer sempre vai ser mais fácil. Para quem é obeso, parar de fumar sempre vai ser mais tranquilo. Enfim, eu acho que tudo vale a perseverança, vale a dedicação. E eu gostaria de deixar para essa população em especial que fuma, que hoje é o melhor dia para você começar a parar de fumar.
Certo. E também vale o alerta para o contrário. A gente falou de uma pessoa que fuma há 40 anos. Mas temos aqui a Joana Lima, lá de Francisco Beltrão, perguntando sobre os riscos do fumante de final de semana. Aquele que bebeu uma cervejinha e deu aquela vontade de fumar.
Ô,
é,
Joana...
Ou seja, é de vez em quando. Né?
Eu falei há pouco, né, Joana, daquele que fuma um cigarro por dia, chegar até 8 vezes o risco de câncer de pulmão. Então
tem
fica
aqui. Um pouco menos aí, né?
Você tem um risco talvez um pouco menor do que aquele tio que você vê que fuma 4 carteiras por dia, mas infelizmente você tem um risco aí pelo menos de 10, 15 vezes maior do que o meu, por exemplo. Então se você usar como regra o motorista do táxi que fica ali ocioso e que fuma desde a infância, realmente o seu risco é muito menor do que o dele. Mas, por exemplo, se você se comparar com a Ju que está aqui na minha frente, você vai perceber que você tem aí uma chance muito, muito maior do que a dela de ter câncer de pulmão. Essa é uma das chances que a gente prefere não ter, né? A gente sempre busca chance em um monte de coisa na vida, seja chance para ganhar numa Mega Sena, numa loteria, chance de passar numa prova, num vestibular, num concurso, enfim. Mas esse é o tipo de chance que a gente deve sempre fugir. E para isso eu sugiro, troque esse cigarro por um bate-papo, por uma paquera, por um momento de prazer com seu parceiro, com a sua parceira, com seu marido, com seu namorado, com seus amigos, com seus filhos. Vá literalmente trocar esse paladar por outro paladar, vai comer uma coisa saudável, vai evitar então, se aquele momento da bebida com os amigos te leva a esse hábito, evite durante um tempo até que você consiga se desprender. A gente sabe que muito é questão de hábito mesmo, existe um hábito intrínseco em tudo que a gente faz na vida da gente que nos deixa pré-condicionado. Vou fazer uma comparação, e isso assim, sai até um pouco da área médica e entra um pouco na área até psicológica, mas gostaria de deixar para vocês tentarem entender. Por que que muitas das vezes quando a gente termina um relacionamento e a gente sofre muito, a gente precisa tirar o porta-retrato, a gente precisa apagar a agenda, guardar as fotos na casa da prima ou jogar fora ou colocar embaixo do colchão, enfim, mudar a nossa rotina para que nós não tenhamos momentos no dia a dia que nos lembrem, que nos retornem àqueles momentos vividos com aquela pessoa até poucos dias atrás. É justamente porque existe um processo de hábito. Toda vez quando você vê, quando você lembra, quando você se coloca perante aquilo, você lembra de uma fase de conforto, de uma fase de felicidade, de tranquilidade. Que é justamente a fase quando você fuma. É aquele momento de plenitude. Se você sabe que estar com as suas amigas no Bar X, aí em Francisco Beltrão, sábado de 4h30, que vai vir o pessoal, vamos evitar durante uns dias, olha, esse dia, hoje eu não vou poder, ou vá dentro das suas possibilidades evitando. Essa luta é uma luta difícil, mas eu volto a dizer, quanto mais finais de semana você fizer, mais difíceis serão para você largar lá na frente. Essa dependência, ela é crônica, progressiva. Quanto maior a carga tabágica, quanto maior o tempo de exposição ao cigarro, maior a dificuldade em largar. Não seja, digamos que, inocente de achar que você fuma só porque quer. Normalmente, levando para uma outra seara, O alcoólatra, ele acha a mesma coisa. Ele acha que ele tem domínio pleno sobre a bebida alcoólica. Eu só bebo quando eu quero. O problema é que ele não percebe que ele quer o tempo todo, né? Exatamente. Mas isso vem à tona durante as nossas conversas, inclusive, com psiquiatras. Enfim, o final de semana também ele aumenta muito o seu risco. Infelizmente, ele também pode ser o fator que vai te causar um problema muito sério lá na frente.
Certo. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalo rápido, então. Programa em pauta hoje falando sobre Agosto Branco, mês de prevenção do câncer de pulmão. Vamos tirar mais dúvidas e falar mais um pouco sobre essa relação desse tipo de doença com o tabagismo. Você pode participar com a gente nas redes sociais da AERP, pelo Facebook e também no YouTube, onde a gente transmite esse bate-papo ao vivo, então, na internet, para todo o Paraná. Voltamos já.
Em pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.